Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. Mundo à vitoria, os filósofos sábios, os médicos as mulheres. Os filósofos desviam o amor do outro, os sábios alugam a crença, os médicos arrancam dos ventres a maternidade, fazem as assexuadas delirantes, esmagam as crianças, as mulheres escorrem a lascivia e o ouro. Nós todos prosatrados adoramos-te diante do impostor, do mentiroso, desse que aconselha a renunciar à carne. Que venha o dinheiro, que venha a carne. Que se esmaga os seios das mulheres e se lhes crave o punhal da luxúria em frente ao impostor. Jesus há de dizer a hóstia, tu queres? Deixou cair o braço. Na face dos erotomanos a loucura, ritos de angústia.
O sacerdote fumava, e a fumaça dos incensos rios de tão espessa parecia envolver a indecorosa nudez numa chlamide de cinza, estrelada de círios.
O rei poderoso das satisfações, os que te acreditam, abandonam as cobardias da vergonha, as pregas do pavor e a estupidez da resignação. Envia-nos Taro, dá-nos o amor, faze-nos o azaror, faze-nos. Um palavrão silvou sagrado como na Bíblia. Houve um complexo de urros e guinchos. Amém, cacarejaram os pequenos. Tu que queres o vício amplo, ajuda-nos a violar o Nazareno para a glória imensa. Outro palavrão estalou. Metade do grupo não compendia o galimatias blasfemo. Mas as frases indignas eram como varadas aquecendo a lubricidade, e a gentalha então, com o gesto lubrico dos macacos, cuspinhava impropérios. A missa negra, o sacerdote não descansou. Atirada a palavra, triou os degraus, colocou uma mitra imoral no vacaraio. Estendendo entre os dedos uma hóstia branca lineve, encostou-se ao altar vacilante. Que vai lhe fazer? Vai ao sinistro banal. Que Deus seria esse? E perguntar ao poeta, mas há um tive tempo. Um dos sacristães trepara ao altar, com o cálice na mão. Como coroado pelos pés do Cristo, o pequeno com tremores pelo corpo, tiques bruscos, garrões de nervos, o olhar embaciado sujei, tava-se à estripação do batismo da hóstia, e enquanto o braço do sacerdote no movimento cruel sacudia a sua voz ia dizendo: Que Satã o faça encarnar. De repente o braço estacou. O pequeno tombara babando. Houve então apoteose. Com a hóstia poluída, o homem uai desceu gritando, os braseiros caíram por terra, os homens ambíguos com gargalha das infames rolavam, mulheres estrábicas trepavam pelo altar do quatro pés, querendo comer as migalhas da hóstia humida. A rapariga de óculos ázios com os cabelos presa a um círio estendia o corpo convulsionado. O cultista gordogania, em torno do madro, Landro os sacerdos, uma teoria de satiros e fúrias hidrofobas mastigava e enojada os pedaços da hóstia que o rapaz de pescoço de condor cuspinhara. Fumaça do círio suifocava, alguns castiçais tinham e caído. Fez o poeta popose. Mas tem os olhos injectados e tremia. Então, agarrei-o, passamos à sala em que os corpos redomonhavam promiscuamente no mais formidável dos deboches entre os círios tombados. Dulcinetas puxaram nó. Claudino amparou-se no pedestal do pavão, o vício triunfal rolou. Demos na sala dos reeleitores, desesperados. A sala parecia, na sua solidão, uma gare de crime deserta. Entramos na outra em que o Justino rolava num canapé sob a pressão de incubos suficiente reis. O negro abriu meia porta. Não querem uma água maldita, não. Vai assustado. Não diga nada, meu senhor. Deus lá em cima é que lhes dá esse castigo. Deixei-o a falar, deitei a correr como um doudo, na noite enluarada. Ouro, prostituição, infâmia, canalice, sacrilégio, vergonha. Mas que é tudo antes da tiandidade imaculada dos elementos? O dos altos céus imensos que as estrelas cravejavam de gloria, a lua derramava por sobre a calma da noite um manto inconsutil de cristal e ouro, e a terra inteira, cheia de paz e de doçura, abria sob o sudario de miluz, infinitamente casta. E foi como se, arrancado ao inferno de um pesadelo lobrego de nojo e perversão, eu voltasse à realidade misericordiosa de bondade da vida. Houve um grande combate nos céus. Miguel os anjos combatiam contra o quem lutava com os seus. Estes, porém, não tiveram a vitória desde então, pois foi impossível reachar o lugar aos céus. O Drão, a antiga serpente chamada Diabo ou Seducto do Universo, foi precipitado com os maus anânajos sobre a terra. E esse dragão tinha sete cabeças, 10 cornos, 7 diademas e a sua cauda arrastou e... terça parte das estrelas. Assim falias, João de Pamos. O dragão e as estrelas fazem o mundo diabólico, inspiram o mal,
arrastam a teoria furiosa das histéricas e mais do que em qualquer outra perra que é a fazem as endomuninhadas. Pela classe baixa, nas ruas escusas, as possessas abundam. De perrecreguetutras que feitamente boas vós caem com ataques, escabujam, arquidjan, cusparam uma baba espessa, com os cabelos lutesos e os olhos ardentes. Vêm os médicos, chamam a isso histeria, vêm os espíritas, dão outra explicação. Mas as criaturas só tornam ávida natural quando um sacerdote as exorcismas. Já vi na Gamboa a mulher que ficava 2 palmos acima de solo. Deisna cora os braços em cruz, gargolejando injurias ao Criador. Tenho a história de uma outra que bababava verde e passava horas e horas enrodilhada, com soluços séquicos, e atirava punhadas aos crucifixos numa anciã incrível. São sem conta os casos de possessas. E toda essa gente avorcismada, às vezes. O amigo com quem eu falava era um médico católico. O exorcismo pôde ser feito por qualquer? Hoje não. Atualmente, o ser um homem destituído das vaidades do mundo, é preciso ser velho e puro, dotado de uma força imperecível. O bispo faz tocar ao padre exorcista o livro das formulas, dizendo: Accipit commenda memora, et apotesta te imponendi manus super energúmenos. Aqui no Rio há exorcistas falsos, malandros exploradores, aos jesuítas, alguns lazaristas e o superior da Ordem dos Capuchos que tem licença do bispo. Conhece Frei Piazza? E uma excelente criatura, feita de bondade e de paz. Nunca recebi mal. Para cada injuria tem um garanhão como mare máxima a grande verdade que um frade vale por um exercito. Que figuras! Ele pelo menos vale por um exercito com a sua caricia e a sua força. E um desses entes que não param, um militante. Anda, sai, indaga, conversa, prote ajuda, converte, exorcisma. Já o veio uma vez vaiado por alunas de uma escola e rapazes grosseiros, atua, sem razão de ser, apenas porque era frade. Freaza, muito calmo, agradecia com beijos a vaia e cada beijo seu no ar petrificava a boboca de um dos impudentes insultadores. E o nosso primeiro exorcista, o grande combatente dos diabos. Vai interrogar-o de preferência ao outro pialquer. Mas lia diabos, um recrudescimento apenas. O catolicismo explica o inexplicável. Quem faz a cosmolatria? Satanás. A necrolatria, o mal de Deus, enfim. Satanás, sempre Satanás. Qual o meio de acabar com o exorcismo? O Rio de Janeiro é uma tenda de feiticeiros brancos e negros, de religiões de animais, de pedras animadas, o rojar de um povo inteiro diante do amanhã, as cenas da missa negra, dos satanistas, dos magos, é preciso juntar a missa vermelha e os exorcismos. Mas nós estamos no século XV. Meu caro, o mundo não varia olhando o invisível. Há sempre de um lado os espíritos bons, os anjos que se demonstram pela tergia, e os espíritos maus, as larvas, os demônios. Isto é, de um lado as itiofanias, de outro as fúrias. Ultimamente, porém, casos incríveis, lenendas antiquíssimas deram para a réa preparecer. Os agentes do diabo, as sereias, o faunos gigantes, os tritões surgem de novo. O João Catraeiro, ali do Cais dos Mineiros, já viu passeando na água um madão de vermelho com homens de barbas verdes que ria assobiavam. Por que ávimos de banifatos? E dou-lhe como testemunha o doutor Rafael Pinheiro e outras pessoas conhecidas. Já tive uma doente que Frei Pisas Boa. A mulher delirava, tinha ataques formidáveis. Eu tratava a segundo Chaco. Uma vez ela disse, eu tenho o diabo no corpo. Pois vá-lo. Foi, ficou boa. Era um médico que me dizia o assombro. Nesse mesmo dia subi ao castelo. Pelas pedras do morro em homens carregando baldes de águas, mulherios estendiam roupas na relva em barreacho, a cidade num vabrâmbrico parecia uma miragem sob chuveiro de luz. Em torno do convento saltavam cabras. Pendurei-me de um cordão à porta carcomida, como um viajante medieval. Muito tempo depois apareceu um frade italiano de barba negra.
O senhor
abriu-me ver entrar para uma sala paupérrima, onde havia um altar com imagens grosseiras e paramentos de missa. Pelas paredes, ordens do arcebispo, tabelas dos dias de jejum. Através das outras portas abertas viam-se salas abobadadas, onde as alpercatas sacerdotas punham um brando rumor de intimidade. 2 minutos depois, Frei Piazza aparecia. Muito jovial e muito simples. Eu queria uma informação, ele dava-a. Sempre que Deus lhe fazia a graça de poder ser útil, ficava contente. A impressão desse homem, com os flocos de neve de sua barba escorrendo de uma face cheia de vitalidade, é a de um ser definitivamente certo de seu fim, a quem as injúrias, as intrigas,
Os elogios ou os males não atingem. Viu-me um curioso mundano e impôs-rene a sua crença com delicadeza.
O senhor é jornalista?
Ah, os jornalistas.